galera, Insurecast na área, começando aqui um episódio ao vivo, primeiro do ano, né, Japinha?
Primeiro do ano, fazia tempo que a gente não fazia uma live, hoje bem especial, né?
Caraca, te confesso que eu tô com nervosinho aqui,
velho. Eu também fiquei nervoso, depois que a gente conseguiu aí o contato e aceitado, putz.
É.
Mas vai ser bastante legal, vai ser bem interessante aí, junto pro nosso público, mercado também, acho que vai ser bem, bem interessante isso aí.
E tem até fãs dele no estúdio, ó, meu
hoje
pai,
tem.
O Eric, a Josi Finanças tá aí também.
É isso aí.
É isso aí. Professor Mira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Ah, eu que agradeço, para mim é sempre um prazer quando eu consigo conciliar a agenda aí, poder falar um pouquinho do pouquinho que eu sei, para mim é sempre um prazer, contem sempre comigo.
Valeu,
é
valeu.
É grande honra que a gente recebe você aqui, professor Mira. E antes de a gente começar esse nosso live aí, a nossa live, vamos aos nossos patrocinadores. A Crona, especializada em gerenciamento de risco e logística, foi fundada em 1998 e acumula mais de 2 décadas de experiência no mercado. Com sede em São Paulo e filiais no Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco e Santa Catarina, a Crona atende as principais empresas nacionais e multinacionais do Brasil e em todo o Mercosul. Investindo em profissionais altamente especializados em tecnologia de ponta, a Crona opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, é reconhecida por seu desempenho, confiança e agilidade. Com 26 anos de atuação, a Crona se orgulha de ter construído o Crona One, software integrador próprio e customizável. Isso permite ao grupo adaptar suas soluções às necessidades específicas de cada cliente. Para quem busca uma parceria segura e confiável, o grupo Crona é a excelência que você procura.
Deixar já um abraço lá para o André da Crona que... começou aí essa parceria com a gente.
É isso aí, obrigado pela força aí.
Boa. A Acad Seguros leva a sério quando o tema é cuidar do que é importante para você. Além de ser a melhor seguradora em responsabilidade civil profissional, ocupando o primeiro lugar com orgulho, é também a terceira no ranking SUSEP em seguro de transporte de cargas. Confiança é nosso negócio, inovação é o jeito Acad. Acad Seguros faz tudo para você fazer mais. Conheça todas as soluções da Acad em acadseguros.com.br.
É isso aí.
Aliás, tivemos aqui semana passada o episódio da Acad sobre...
Seguro Bike.
Seguro Bike, é isso
aí.
Foi
sensacional, cara.
Boa.
As inovações T4S têm o conceito de roubar o tempo do bandido, criando barreiras e obstáculos que dificultam a ação criminosa e levam à desistência das quadrilhas. Assim, as principais inovações são... o imobilizador T4S, uma plataforma de rastreamento completa com o diferencial de possuir atuadores de bloqueio sem fio, um verdadeiro quebra-cabeças para os bandidos. Tem eficácia comprovada de mais de 96% na proteção de cargas e 99% na proteção dos caminhões. A blindagem elétrica T4S, que oferece resistência física e choque elétrico, não letal, mas de alta potência, protegendo o baú contra invasões, solução com 100% de eficácia. Anjos da Carga T4S, pela primeira vez no mercado, um sistema de câmeras com inteligência artificial, com reconhecimento facial e de armas, além das placas de veículos suspeitos ao redor de seu caminhão. E o mais recente lançamento, o localizador de carretas T4S único integrado, com o imobilizador e a rede mensageira anti-jammer que só a T4S possui, viabilizando o envio de alertas e localização das carretas, mesmo em áreas de sombra. T4S Tecnologia, líder em inovações contra o roubo de carga e veículos.
Boa! Busca reduzir seus custos logísticos? Precisa aumentar suas vendas e melhorar seu nível de serviço? Quer mais sustentabilidade na sua cadeia de supply chain? Conheça a NS Tech, a maior empresa de software para supply chain da América Latina. A NS Tech tem mais de 100 soluções integradas para todas as dores da cadeia logística, conectando embarcadores, operadores logísticos, transportadores, motoristas, distribuidores e varejistas, aumentando a visibilidade da cadeia e permitindo uma maior colaboração. Mais de 60 mil clientes presentes em 15 países. 2,3 milhões de motoristas em nosso banco de dados. 14 trilhões em valor de carga passam por ano pela NS Tech. E 320 bilhões em valor de frete através dos TMSs da NS Tech. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.
Valeu.
E como de costume também, deixando um agradecimento à nossa grande parceira, editora Roncarati, deixando aqui a indicação do livro Seguro Patrimonial, Grandes Riscos, Princípios Básicos, de Hermes Brancaleão. grande irmão, já esteve aqui conosco também, fez o lançamento do livro aqui com a gente, né, Japinha?
É isso aí.
Deixar aquele abraço para ele.
E também tem a nossa carretinha aqui, né, Rafa?
É isso aí. Bom, para todo mundo que quiser patrocinar a gente, patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela forcinha marota, tem aí os botõezinhos aí de superchat, valeu demais. Ou ainda o logo na nossa carretinha. Quem quiser, entre em contato com a gente, faça como ali a T-Broker.
A gente mesmo.
A gente mesmo. CBN, Corretora e DMG Vistorias. Ali você está vendo também a InsurStore. InsurStore estamos lançando hoje. Você quer ter acesso à nossa caneca, à nossa carretinha, acesse o site insurecast.com.br. Lá vai ter o linkzinho para a InsurStore. Você vai poder, por enquanto temos poucos produtos, a carretinha aqui, ó, nosso brinquedinho, a caneca e em breve, quem sabe, mais produtos. Fechou?
É isso aí, galera. E não deixe de deixar esse like no nosso vídeo, like na live aí, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, clicar no sininho e se inscrever no canal. Boa. É isso aí, bora?
Muito obrigado, professor Mira, por estar presente aqui conosco. Vamos agora, enfim, ao nosso papo. Bom, eu já acompanho você há pelo menos aí uns 2 anos, 3 anos, não é tanto tempo. Muito influenciado pelos convidados que estão aqui. Normalmente a gente pede pro convidado se apresentar, mas você já é bem conhecido. Uma curiosidade que eu tenho bastante é como começou? Como que veio esse sentimento pelo investimento, essa cultura?
E inclusive, só complementando, na internet, né?
Na internet é uma fase mais recente, né? Mas eu comecei investindo aos 17 anos na poupança, com os trocados que eu ganhei lavando o carro, com um grande objetivo de sair da favela. Eu queria sair da pobreza. Esse era o meu único objetivo e que me levou a investir. Eu olhava os filmes da Sessão da Tarde e imaginava que a Bolsa de Valores era a solução, né? Porque as pessoas ganhavam dinheiro, pelo menos nos filmes, né?
Uhum.
As pessoas ganhavam dinheiro. E daí comecei essa jornada de juntar tudo que eu podia e tudo que eu não podia para fazer o dinheiro trabalhar para mim. Eu levei, sei lá, 18 anos até atingir meus 35 anos e conquistar a independência financeira. Juntando e investindo e fazendo as coisas. Eu vou fazer 45 anos em maio, então já tem mais ou menos uns 10 anos que eu atingi a independência financeira, fazendo como todo mundo. Como todo mundo deveria fazer. Como um assalariado, trabalhando, juntando, economizando, tendo um padrão de vida sempre muito restrito ali, sempre muito pensado e controlado para investir, criar renda passiva, criar o que é a grande chave para a independência financeira, você ter renda passiva, né? Ter alguma coisa que te gere dinheiro sem que você tenha que trabalhar.
É fazer o que eles falam, o dinheiro trabalha para você,
isso,
né?
E aí eu fui fazendo isso, eu trabalhava no Banco do Brasil nessa época, e aí atingir a independência financeira me permitiu pedir demissão do Banco do Brasil. Foi quando eu vim para São Paulo para trabalhar numa corretora, que era uma vontade que eu tinha, trabalhar numa empresa voltada à Bolsa de Valores, porque eu trabalhava no Banco do Brasil, era mercado financeiro, mas não era a Bolsa de Valores em si. E aí, como eu já tinha independência financeira, ficou mais fácil de eu poder dar esse passo, pedir demissão, vir para São Paulo, trazer minha família.
E você tinha algum tipo de exemplo, alguém que te incentivava isso? Ou isso veio de você mesmo, assistindo o filme, como você comentou?
Eu tinha necessidade de sair da pobreza, da favela. Né?
Uhum. Aí, você já falou, meu...
Esse era o seu motivador.
Isso aí foi... As pessoas, você tem várias metas. A minha única meta de vida era sair da favela. Era a única meta.
Legal.
Ah, não, porque viajar, porque... Não, cara, a minha meta era sair da favela.
É.
Só que eu queria sair de uma forma irreversível.
Uhum.
E aí eu sabia, eu comecei a trabalhar com 18 anos. Meu pai sempre achou muito importante que a gente estudasse, então não deixou a gente trabalhar quando era adolescente, ele se matava para a gente poder não ter que trabalhar, e mesmo tendo a vida extremamente restrita, estudo até terminar o colégio, e depois eu fui fazer faculdade por conta própria, trabalhava com telemarketing, fui trabalhar de madrugada para ganhar o adicional noturno para conseguir pagar a faculdade, porque pobre não tem como fazer faculdade pública, né? Então, eu fui fazer faculdade particular.
Engraçado
isso. E aí, batalhando, eu comecei a estudar e conhecer. Na época da faculdade, eu conheci um colega meu, Jorge, que ele até mora em Portugal, visitei ele no meio do ano. A mãe dele trabalhava numa corretora, num agente autônomo, era alguma coisa assim. E eu tive um contato mais próximo com a Bolsa de Valores. Foi um pouco de sorte? Foi, mas foi um pouco do que eu buscava também. E aí as coisas vão acontecendo.
Uhum.
Mas eu comecei a testar e investia, porque eu comecei lá com 18, com 17 anos na poupança, e eu era office boy com 18 anos. E aí eu fui, por acaso, a agência que eu tinha aberto conta, a agência do Bradesco, lá na Roda Globo, no, na Tijuca, no Rio de Janeiro, a empresinha que eu trabalhava de office boy também tinha conta nessa mesma agência. E aí eu ia sempre lá, e um dia eu falei com o gerente, falei, pô, esse negócio de poupança não dá certo. Ele me apresentou um fundo DI, eu achei que, caramba, ia arrebentar, e não é para isso, né? Então não arrebentou. E fui investindo, fui aprendendo, fui buscando, mas eu levei um tempo como todo mundo.
De aprendizado. Teve erros também no processo,
sim,
né?
Sim, normal. Só que a grande diferença é, eu nunca tomava um risco que eu não podia tomar.
Uhum.
Por exemplo, na Bolsa de Valores. Eu comecei, na época, tinha uns simuladores, eu comecei tentando ali no simulador.
Em ação, não tinha? Não existe ainda? Na Folha?
Não conheço. Eu lembro que tinha o Folha Investment, tinha umas coisas assim. Então, eu comecei nessa, testando ali, e errava muito mais do que acertava, mas foi um aprendizado muito interessante, né? Só que eu levei anos nesse processo de aprendizado, de junta dinheiro, de investe. Inicialmente, óbvio que foi renda fixa, porque se eu estava apanhando lá no simulador da renda variável, não dava para pegar e jogar meu dinheiro, meu pequeno dinheiro, tudo nisso.
Uhum.
Mas foi um processo que eu fui aprendendo. Eu só considero que eu me tornei um profissional do mercado financeiro quando eu fui trabalhar no Banco do Brasil.
Uhum.
Até então, eu era alguém tentando, juntando, óbvio, juntando dinheiro, investindo, mas era um investidor, a pessoa física, me desenvolvendo. Depois fui trabalhar no Banco do Brasil, é que eu considero que eu me tornei um profissional de investimento.
Legal.
E professor Mira, e assim, como surgiu a sua vontade depois que você conseguiu sua independência financeira, assim, cara, agora eu quero passar meu conhecimento, eu quero... Por que você foi para a internet?
Quando eu estava na faculdade, no primeiro semestre da faculdade, uma professora, Natalina, até encontrei ela na Bienal do Livro, em setembro, lá no Rio, quando eu lancei meu livro na Bienal, a gente conseguiu se reencontrar... Foi bem legal. Ela falou para mim, no primeiro semestre, uma apresentação de um trabalho da faculdade, trabalho de grupo, apresenta lá na sala, na frente. Ela falou assim, você já pensou em dar aula? Eu falei, cara, não. E aí pensei comigo, falei, cara, essa mulher tá louca, né? Eu vou dar aula. E aí, antes de terminar a faculdade, eu já estava dando aula.
Caramba!
E eu me apaixonei por dar aula, tanto que eu terminei a faculdade e fui fazer uma pós-graduação em pedagogia empresarial.
Uhum.
Eu tenho pós em pedagogia, tenho especialização em pedagogia, que isso eu fiz com 20 e poucos anos. Então, eu dou aula há 22 anos, mais ou menos,
Caramba.
23 anos, alguma coisa assim. E desde sempre, eu sempre dei aula. Dei aula como professor voluntário em comunidade carente no Rio de Janeiro, dei aula em
Legal.
faculdade, fiz um monte de coisa. Quando eu vim morar em São Paulo para trabalhar na corretora, eu não conhecia ninguém. E aí, você não vai chegar lá na porta da faculdade, pô, deixa eu dar aula aí.
Uhum.
É muito relacionamento. E eu não conhecia ninguém. Só que eu já conhecia muita gente me conhecia na internet, grupo de WhatsApp, Telegram, um monte de coisa. E o pessoal ficava pedindo, porque eu ajudava as pessoas nos grupos, né? Tava em centenas de grupos de WhatsApp. O pessoal começava a me colocar, me botava de administrador nos grupos, porque sabia que eu conseguia ajudar. Eu já era analista CNPI, já tinha MBA em gestão de investimento, tinha trabalhado 5 ou 6 anos no Banco do Brasil, então já tinha um background grande sobre investimento, e tinha quase 20 anos que eu investia, né? Tinha mais do que qualquer coisa,
Bagagem.
bagagem de investir, de análise. E aí o pessoal ficou me colocando nos grupos, aí eu acabei criando uma autoridade sem querer, e as pessoas começaram a pedir um curso meu. E aí, como eu não tinha contato com universidade, com nada,
Uhum.
eu fiz um curso pela internet.
Tipo, começou numa live,
Não, eu
começou.
fiz
Vou
um.
gravar um vídeo.
Não, assim, eu sempre montei
PowerPoint.
cursos, né? Eu sei fazer porque eu fazia isso desde a época que eu estava na
Dava aula.
faculdade, né? Eu dava aula, eu montava, ajudei a montar curso, fazer um monte de coisa. Eu já faço isso há 20 e tantos anos. Então, quando o pessoal pediu, eu falei, ah, tá bom, então eu gostaria de ensinar assim, que eu chamei de Mira na Independência. Eu até vou fazer uma nova turma agora no meio do ano.
Legal.
Tudo que eu queria ensinar. Eu falei, é o que eu quero fazer, que eu acho que as pessoas deveriam aprender. E apareceram 250 loucos lá que acreditaram naquilo
Caraca, para um pouco.
que eu me proporcionei a fazer. E aí eu falei, eles acreditaram em mim, eu vou dar o meu melhor. E aí dei o meu melhor 6 meses, e aí falei, tá
E
bom.
arrebentou.
E aí eu falei, tá bom, ninguém vai querer mais, eu já fiz.
Sim.
E aí os próprios alunos, as pessoas que conviviam com eles, fizeram a lista de espera de 1.000 pessoas que iriam aprender comigo.
Caramba!
Aí eu falei, caramba, então não posso deixar essas... Sem zero marketing, zero nada.
Só de boca a boca,
do
né?
Do boca a boca de quem conhecia os meus alunos e viram a transformação. O gerente do banco, o assessor de investimento, falou, caramba, se essa pessoa sabe mais do que eu, tem que estudar com quem ela aprendeu.
Sim, sim.
E aí eu fiz essa turminha e depois eu já tava eu já era amigo da Natália até antes disso. E aí a gente já estava combinando de fazer um curso pela Me Poupe, mas eu fiz uma última turma, porque estava na pandemia e coisa e tal. E aí, só que eu deixei a inscrição aberta só por 24 horas. Aí, 1.250 pessoas também. Meu sem marketing. Deus, sem
caraca,
nada.
Bicho. E que época foi isso? Foi na pandemia?
Foi em 2020. 2020. É. Primeira turma 2019, depois 2020. Aí depois, com a Me Poupe, aí eu fiz 4 turmas do Minha Carteira Número 1, que é um curso que ele era um pedacinho desse meu curso completo que eu fazia em 2019 e 2020. Aí a primeira turma deu 9.300 alunos, a segunda uns 6 mil, a terceira turma praticamente 10 mil alunos, 9.900 e tra.
Caraca.
Nossa.
É o pessoal...
E a quarta turma uns 6 mil alunos também.
Você vê, né, professor Mira? Uma das coisas que a gente sempre fala aqui é que a educação financeira faz falta, né, na educação de base aqui do Brasil.
Sim.
Tanto que tem a demanda, né? Quando você abre, o pessoal foi atrás e tal. E até pegando um pouquinho o gancho para quem quer começar a investir. Eu me identifico um pouco com a sua história. Enfim, eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu trabalhava numa empresa de microfilmagem e eu fui fazer um curso na Databyte, nem sei se existe ainda. E o professor lá, eu acho que tava num dia de coach, o primeiro dia do curso dele, fui roubado nesse dia, inclusive.
Ah, então era isso.
O cara chegou assim e falou, meu, você tem que guardar dinheiro. Falando para todos os alunos, vocês têm que guardar dinheiro. Sobrou 10 reais, guarda. Sobrou 15, guarda. Sobrou 100, guarda. Sobrou 1.000, guarda. Mas não deixa de guardar todo mês alguma coisa, né? E na época, a única coisa que eu sabia para guardar dinheiro era poupança e fui guardando porque eu tinha na minha cabeça que com 25 anos eu queria comprar a minha casa, né? Ter minha casa. De novo, o sonho da casa própria que vem em todo brasileiro.
Todo mundo,
né?
Tem.
É. O que você indica para quem está começando? Como é que começa a brincar com isso? Poupança é um caminho? Enfim.
Guarda tudo que puder. Esse é o melhor conselho. A primeira coisa é organiza as finanças para não ter dívida. Porque quem está devendo não vai conseguir. O dinheiro, ele é um... Ele não participa do que eu brinco que na escola, eu lembro que quando eu estudei ciências, tinha a teoria da geração espontânea, né? Ah, as coisas conseguem se reproduzir espontaneamente? Não, a gente fazia experimentos lá, criança, né? Nem era adolescente. E aí eu digo que o dinheiro não participa da teoria da geração espontânea. Ele não nasce do nada. Se você não colocar, ele não vai se multiplicar. Então você precisa colocar dinheiro para que ele se multiplique. Esse colocar dinheiro, ele tem que vir de algum lugar. Se você tem dívidas, nunca vai sobrar dinheiro. Então você tem que cortar suas dívidas, viver 1, 2, 3 degraus abaixo do que você poderia viver. Eu hoje vivo dezenas de degraus abaixo do que eu poderia. E a vida inteira foi assim. Então, eu continuo com o mesmo mindset que eu tinha lá atrás. A minha renda passiva aumenta, eu me permito a ter um padrão de vida um pouco maior. Não é o meu patrimônio cresce. Meu patrimônio faz diferença. Minha renda passiva ela aumenta, eu me permito gastar um pouco mais, porque eu sei que no mês seguinte vai ter a mesma renda lá, não depende do meu trabalho.
Uhum.
Então, você precisa economizar, precisa se organizar para poder sobrar. Aquela regrinha do 70-30, que a Natália Arcuri fala muito, gasta 70% que você ganha, guarda 30%. E aí você começa a investir. Esse é o primeiro passo, é o passo zero. Depois que você vai investir, onde que eu vou investir? Se você não sabe onde vai investir, a poupança é melhor do que gastar dinheiro. A poupança é péssimo, tá bom, mas é melhor botar o dinheiro na poupança do que você meter o pau no dinheiro e não ter nada.
Uhum.
Então a poupança é ruim, mas é menos pior. Você tem outras opções, como o Tesouro Selic ou o CDB de liquidez diária, que você tem praticamente em todos os bancos, pagando ali por volta de 100% do CDI, que é o que paga o Tesouro Selic. Então, essas são opções para você, primeiro, montar a sua reserva de emergência.
E você diria...
Que é o primeiro passo.
É isso que eu ia perguntar.
É o primeiro passo.
Antes de começar a brincar com qualquer outra coisa, reserva de emergência.
E até explica para a galera aí o que é reserva de emergência de uma forma assim bem resumida mesmo.
O que o pessoal pensa? Não, puto, vou comprar umas ações ali que o Mira indicou, tem um monte de recomendação minha gratuita na internet. Mas você tem a primeira dor de barriga, que é para isso que serve uma reserva de emergência, para momentos de emergência, bateu o carro, quebrou a televisão, alguma coisa, alguém ficou doente, tem que comprar um remédio fora daquele habitual que você tem, a reserva de emergência serve para isso. Ficou desempregado, até arrumar outro emprego, você tem alguma reserva para te segurar, que é igual o seguro, né?
Uhum.
Inclusive, essa questão da reserva de emergência e seguro é algo que a gente pode explorar mais, porque quanto mais seguro você tem, menor pode ser a sua reserva.
Entendi, entendi. Você se protege ali.
É, porque eu hoje, eu falo com as pessoas, o pessoal se assusta, eu falo assim, eu não tenho reserva de emergência. Não tenho, eu tenho um fluxo lá, tenho um dinheiro que até faria essa função, mas é mais para uma reserva de oportunidade. Porque eu tenho seguro de carro, seguro de vida, seguro de casa, seguro de... Tudo que eu posso assegurar está ali. Vai dar alguma emergência? Vai, como aconteceu outro dia, o motoqueiro bateu lá no carro, cara, eu acionei o seguro.
Nem esquentou a cabeça.
Ah, faltou luz, não sei o que, deu problema, não sei o que. Liguei para a seguradora. Manda o rapaz lá. E, assim. Então, é um monte de problemas que eu poderia ter, eu não tenho porque eu tenho seguro.
Tá segurado, né?
É, uau, boa, boa.
Essa semana mesmo eu estou renovando o seguro do, que acho que é da casa. É, meu corretor já mandou lá, já falei, cara, já faz aí. É, eu tenho esses seguros, isso me permite não me preocupar com um monte de coisa. A reserva de emergência serve para que você não precise se preocupar com essas coisas. Então, você precisa ter uma reserva de emergência.
Uhum.
Quanto deve ser essa reserva, esse dinheiro para emergências? Que é uma coisa que vai acontecer de vez em quando, não acontece sempre. Então,
perfeito.
Se acontece sempre, não é emergência, né? É teu custo fixo, é teu custo de vida.
Perfeito.
Quanto deve ser? Normalmente, para um assalariado, para um trabalhador CLT, 6 vezes o seu custo de vida. Ah, eu gasto por mês R$5.000. Tá bom, então junta R$30.000 e essa é a sua reserva de emergência. Quando você atingir a sua reserva de emergência, você vai para o segundo passo, que eu digo que é a segunda meta. A primeira meta tem que ser a reserva de emergência. A segunda meta qual é? Não sei. Você que vai me dizer qual a meta mais importante, quais as metas você tem e que são importantes para você. O importante é que você tem que pensar que a meta ela tem que ter prazo, quando é, para quando é essa meta, ela tem que ter dinheiro, quanto você vai colocar de início, quanto você vai colocar todos os meses, você vai estabelecer esse valor.
Uhum.
E esse conjunto de informações é que vai determinar onde você tem que investir o seu dinheiro. De uma maneira geral, se a meta é para um prazo muito longo, mais de 10 anos, a renda variável vai cair bem, as ações, os fundos imobiliários.
A longo prazo, né?
É. Que é...
Investimentos a longo prazo.
É, porque pensa assim, você vai comprar participação numa empresa e essa empresa você vai comprar um pedaço porque você acredita que ela vai crescer.
Uhum.
Tá, e como é que uma empresa cresce? Ela pega lá dinheiro no banco ou ela pega parte dos seus lucros e compra mais galpões, mais maquinário, ou então ela compra um terreno e constrói uma nova fábrica. E essa nova fábrica não vai ser construída em uma semana, nem um mês, nem um ano.
Uhum, uhum.
E aí, até ser construído, começar a botar todo mundo para trabalhar, gerar retorno, 1, 2, 3, 4 anos.
Uhum.
Então, você não vai investir numa empresa porque você acha que ela vai crescer e vai esperar que ela cresça de um dia para o outro.
Uhum.
Então, ela demora para dar resultado. Só que ela vai ficar dando resultado eternamente. Você vai morrer e as empresas vão continuar. Então,
entendi.
É um investimento de longo prazo.
Uhum.
Quando a gente compra uma ação, a gente está comprando um pequeno pedaço de um grande negócio. É isso que a gente faz, é a menor parcela de um grande negócio. Você não empresta dinheiro, que é o que você faz na renda fixa. O que você faz é, vou me tornar sócio.
Legal.
Essa é a perspectiva que você tem quando você está se tornando sócio de uma empresa.
E aí você tem cabeça do dono aí, tem que ter cabeça de dono.
É, quando você olha a padaria lá da tua esquina, tá bombando gente pra caramba. Você queria ser sócio?
Óbvio.
Sim.
Pô, sim, deve. Por quê? Porque deve dar lucro.
Perfeito.
Porque tá muito movimentado. Quero participar desse lucro. É isso que te leva a se tornar sócio de uma empresa.
Uhum.
É a mesma coisa. Por isso que eu digo que você não tem que comprar a empresa que está em recuperação judicial, que está quebrada, que está com prejuízo. Porque se o objetivo de me tornar sócio é participar dos lucros, qual o lucro que dá uma empresa que está em falência, recuperação judicial?
Verdade.
Ela não dá lucro, né?
E essas ações tipo Itaú, entre outras, aí que são já empresas bem estabelecidas e tal, de longa data, ainda assim tem essas perspectivas de crescimento?
Tem perspectiva de crescimento, mas é uma perspectiva menor do que outras empresas que estão começando. Só que o risco de dar errado é absurdamente menor também, né?
Uhum. Todo ano os caras batem recorde
de lucro.
Eu brinco que o Itaú, ele joga um outro game que é diferente dos outros bancos. O Itaú e o BTG. O BTG também joga um game muito diferente, porque os caras sempre superam a expectativa. O resto do mercado ou frustra a expectativa ou tá ali em linha, fica no mais ou menos. Eles sempre conseguem... Ah, veio em linha com o que o mercado esperava, mas sempre vem um pouquinho acima. Tá em linha, mas sempre, é sempre um pouquinho acima. Nunca decepciona.
Ô, professor Miranda, só voltando só um rapidinho na questão da reserva de emergência. Qual que seria o recomendado para essa reserva de emergência, a alocação desse recurso?
Isso, aonde?
Só complementando. Previdência pode ser considerado como... Previdência privada, né? Como reserva de emergência?
Não, porque...
Reserva de emergência é o que você consegue ter uma rápida liquidez, né?
A reserva precisa de liquidez. A previdência, você tem 2 meses entre resgates. Então, não é um dinheiro tão disponível.
Entendi.
Quanto um CDB de liquidez diária, 100% CDI, quanto o Tesouro Selic. Esses são... Ou um fundo DI que vai pagar aí, um fundo simples, ou alguma coisa que vai pagar 100% do CDI. Então, esses investimentos, eles são indicados. O importante da reserva de emergência é que tem que ser um dinheiro que esteja disponível. Disponível no mesmo dia que você precisar, ou no dia seguinte, ou no máximo 2 dias.
Uhum.
Tá? Isso de uma maneira geral. Para quem está começando, um dinheiro que esteja ali disponível no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Para quem tem mais experiência, aí você pode pensar que eu pago muita coisa com cartão de crédito. Eu sou assim, nada que eu pago é à vista, então eu não precisaria de dinheiro em 30 dias. Tudo eu pago no cartão de crédito, porque eu faço milha, aí acumulo pontos, trocas bonificadas, um monte de coisa que você faz com milhas e para poder viajar de graça e essas coisas todas eu faço isso. Então eu pago absolutamente tudo no cartão de crédito. Então a minha reserva de emergência não precisa de uma liquidez. Sim, eu não tenho, mas eu tenho um fluxo, eu tenho uma reserva de oportunidade, mas eu só preciso de dinheiro no máximo, assim, no mínimo, na verdade, no mínimo em 30 dias, que é para pagar o cartão de crédito, entendeu? Então, você consegue jogar, mas isso aí eu só recomendo para quem tem um pouquinho mais de experiência e organização financeira com dinheiro. Quem está começando, o Tesouro Selic tem tudo quanto é banco e corretora, um CDB de liquidez diária tem tudo quanto é banco e corretora que pague pelo menos 100% do CDI. E liquidez diária é poder resgatar qualquer dia, todo dia, por isso que é diário. Essas são as recomendações para que você bote a sua reserva de emergência, vai fazendo ela aos pouquinhos, todo mês, bota um dinheirinho ali, juntou, você consegue construir outras metas e ir atrás de outras metas. Mira, não tenho metas. Tem. A independência financeira é meta de todo mundo.
É a média
de tudo. Ninguém quer morrer trabalhando. Então, eu sempre tive só essa meta. Nunca tive outra meta que não fosse a independência financeira. Depois é que eu fui pensar, pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Para mim, a independência sempre foi mais importante. Tanto que quando eu comprei um apartamento com a minha esposa, porque a gente foi casar e tudo, a gente fez um financiamento imobiliário. Eu vendi 4 ou 5 anos depois, lucrei bastante, né? Eu entendo e surfo os ciclos do mercado imobiliário, né? Tá em baixa eu compro, tá na alta eu vendo. E aí eu vendi, fui morar de aluguel. Isso turbinou a minha independência financeira. Tudo isso foi contribuindo. Por quê? Porque essa era a minha única meta de vida era independência financeira.
Uhum.
Depois que eu atingi a independência financeira, eu fiquei pensando, e agora? Não sei o que eu faço, porque essa era a meta.
Sim.
Agora eu curti, né?
Muita gente fala essa questão, né? Se vale a pena comprar e pagar um financiamento hoje, financiar um imóvel, ou se vale a pena...
As pessoas me perguntam muito isso. Não, a resposta é extremamente simples. Se você pode financiar pelo Minha Casa Minha Vida, que é imóveis até 350 mil, você tem que financiar e ponto.
Uhum.
Por quê? Porque o juro é 4%, 5%. O juro é extremamente baixo. Então, não tem matemática que vai justificar você não financiar.
Uhum.
Se você for financiar imóveis de valores maiores, com juros maiores, aí depende da taxa de juros que você vai conseguir financiar. Mas é melhor financiar e investir o dinheiro. Depende. Quem vai financiar alguma coisa é porque não tem dinheiro para comprar.
Uhum.
Então, não cabe muito essa comparação de que se o dinheiro estivesse investido Eu fiz todos esses cálculos, eu criei matriz, inclusive todos esses meus cálculos e a matriz viraram um simulador no site da Me Poupe, porque eu não vendi um apartamento para morar de aluguel à toa, né? Eu desenhei todos os cenários possíveis da economia, sabia que a gente ia ter, isso foi em 2014, a gente ia ter uma crise em 2015, já estava desenhado, eu sabia que isso ia acontecer, o mercado todo sabia, né? Eu não sou nenhum gênio, né? Todo mundo sabia, né? Não só eu. Mas eu desenhei todas as possibilidades de aluguel, de reajuste do aluguel pela inflação, projeção de inflação, o dinheiro investido, todos esses cenários eu desenhei lá atrás, 10 anos atrás, 10 um pouquinho mais, para tomar uma decisão segura. Então, se você pode financiar pelo Minha Casa Minha Vida, faça isso, não precisa pensar. Uhum. Se você não tem dinheiro para comprar, a única opção é financiar. Ah, mas vale a pena juntar dinheiro e financiar o imóvel ou juntar dinheiro e morar de aluguel? Depende muito, mas se você consegue comprar um imóvel no ciclo de baixa, então você vai comprar um imóvel mais barato, comprar é mais interessante. Então, como é que você vai comprar? Se você não tem dinheiro, vai ser financiado. Normalmente, o financiamento pode ser uma possibilidade, se você souber o momento exato de fazer isso, que é o momento em que a taxa de juros está mais alta e aí você compra os imóveis mais baratos. Eu fiz isso ano passado, ano 2022. Eu falei para todo mundo, meio de 2022, falei, final do ano eu vou comprar um imóvel, vou comprar um apartamento para me aproveitar do ciclo. Comprei um apartamento aqui em São Paulo e a arquiteta fez umas coisas, ela falou, nossa, você vai criar suas filhas aqui. Eu falei, não, se empolga. Em 2 anos eu vou vender já isso. Vende. Cara, só vou esperar a taxa de juros baixar, ele já valorizou acho que uns 20% ou 30%, vou esperar valorizar entre 50% e 100% e vou vender.
É um ciclo, então, sempre quando sobra...
A economia é cíclica no mundo inteiro. Entendi. O ciclo de taxa de juros, a taxa de juros sobe, a taxa de juros cai. Quando a taxa de juros sobe, os imóveis, as ações, os fundos imobiliários ficam mais baratos. Quando ela cai, tudo isso fica mais caro. E aí você só precisa escolher se você quer comprar quanto tá caro ou quanto tá barato.
Mas a gente não tá passando hoje por uma turbulência mundial que fica um pouco imprevisível isso?
Não.
Dá um frio na barriga, talvez, ou não?
Não.
Você diz o quê? Das guerras, essas coisas?
Estados Unidos aumenta a taxa de juros, esses tipos de coisas.
Mas os Estados Unidos aumenta a taxa de juros e depois cai. Ela vai cair agora no meio do ano e eles vão começar a cortar taxa de juros. O Brasil subiu taxa de juros e já começou a cortar. Por quê? Porque a inflação, pensa assim, você tem uma estabilidade econômica.
Sim.
As pessoas começam a ganhar mais, começam a gastar mais, consumir mais,
sim,
isso gera inflação. Só que a inflação, ela é ruim, né? Inflação desmedida, só olha a Argentina,
controlada.
Brasil, década de 80 e 90, tudo completamente descontrolado, é muito ruim.
Uhum.
Como é que você controla a inflação? Você tem N mecanismos, mas o mais impactante que a gente conhece mais é a taxa de juros. Se você aumenta a taxa de juros, o dinheiro fica caro, o financiamento, o empréstimo, tudo fica caro. Ninguém pega dinheiro e aí você reduz o consumo. Todo mundo que está vendendo alguma coisa vai querer fazer promoção porque não está vendendo e a inflação começa a reduzir. Porque é sempre importante lembrar que a inflação é o aumento de preço frente ao período anterior.
Uhum.
Não é que o preço diminuiu, é que o preço parou de aumentar.
Sim.
Então, se o preço para de aumentar, a inflação reduz e ela fica pequenininha. Se a inflação ficar baixa, porque eu aumentei a taxa de juros, eu consigo controlar as coisas. Uma vez que está tudo controlado e a taxa de juros alta, ela é contracionista, ela contrai a economia, também é ruim. É um remédio ruim.
Uhum.
Muita gente que investe em renda fixa comemora, não, poxa, está pagando pra caramba. Isso é um remédio ruim, tipo, você tem uma doença grave, você dá tipo uma quimioterapia. Minha mãe teve câncer 2 vezes e a quimioterapia é um processo muito doloroso, mas você faz aquilo para a pessoa não morrer.
Uhum.
Ah, cai o cabelo, a pessoa passa mal, vomita, é um monte de coisa. É ruim, mas é melhor do que morrer. A taxa de juros alta é isso, é ruim, é muito ruim, uhum, porém é melhor do que o país quebrar.
Perfeito.
Então você aumenta a taxa de juros, reduz a inflação. Uma vez que a inflação caiu, como a nossa, caiu, o que você faz? Você reduz a taxa de juros. Entendi. Até que chegue um ponto que a inflação vai subir de novo e aí você sobe a taxa de juros. E aí depois você cai, sobe, cai.
Tudo depende do consumo, demanda.
A economia sempre vai ser cíclica, sempre vai ser assim. Até que a gente consiga, de alguma maneira, como um pequeno período, acho que uns 4 anos atrás, nos Estados Unidos, eles estavam com essa teoria de que o consumo estava aumentando e a inflação não. Que era a teoria lá era que o aumento da tecnologia conseguia produzir mais para fazer frente ao consumo sem que isso gerasse inflação, por conta de máquinas, robôs, um monte de coisa produzindo, não gerava um aumento tão grande de custos. Então você conseguia fazer frente ao consumo.
Uhum.
Mas não é uma teoria que, pelo menos até agora, não conseguiu se provar ao longo do tempo, durante muito tempo. Talvez no futuro isso seja possível, mas até lá aumenta o consumo, aumenta a inflação, aumenta a taxa de juros, reduz consumo, reduz a inflação, e aí você pode abaixar a taxa de juros. E é só sabendo desses ciclos, você escolhe se você quer comprar ações, fundos imobiliários, imóveis, quando tá caro, tá barato. Eu compro quando tá barato.
Quando comprar barato, né?
E vendo quando tá caro.
E até, eu te confesso que eu entrei talvez no momento que não era tão bom, né? Porque alguns anos atrás, quando eu comecei, esses 2 anos mais ou menos, que foi quando eu comecei a assistir seus vídeos, inclusive, eu comecei comprando fundo imobiliário e ação da Itaú, que era a empresa que eu conhecia.
Começou bem.
E aí eu comprei, sei lá, eu falei... Eu não tinha, óbvio, muito dinheiro. O que eu fiz? Eu peguei o que eu tinha e dividi em 5 ou 7 fundos imobiliários para eu conhecer, saber como que funciona cada um e tal. Aí um deles, acho que era o Deva, Iridium, não lembro qual que eram os outros agora. Mas aí o Deva, acho que foi o Deva que caiu pela também, metade, né?
Também.
Por causa das Americanas, não foi isso?
Não, foi um outro rolo.
Foi outro rolo.
Foi Gramado Park,
lá
no sul. HCTR, Deva, essa galera tava no rolo. Um pouquinho no Iridium.
E aí te confesso que eu tomei um susto, mas continuei lá, não saí. E te confesso que agora eu tô até comprando, porque o preço estabilizou ali, né? Nos 40, mais ou menos, ali ficou isso aí. E aí, é o momento de eu... calmar, conhecer, vai comprando mais, não é?
O momento de conhecer é sempre, né? De preferência antes de começar a comprar. Fundo imobiliário é extremamente simples de investir. Assim, é muito, muito, muito fácil investir. Como é que você faz para investir em fundo imobiliário? Pega o filé mignon dos fundos imobiliários. Setor de logística, setor de lajes corporativas e renda urbana, que são lojas, cadeias de lojas, e o setor de shopping. E aí o quarto é recebíveis imobiliários, que eu chamo de renda fixa imobiliária. Uhum. Que é isso que você fez. Deva, Iridium, são os que pagam mais porque tem mais risco e é renda fixa imobiliária. Aí você pega esses 4 setores e... Ah, mira, mas tem muitos fundos. Pega os 3 maiores de cada setor. Por quê? Por que essa quantidade? Porque o Markowitz, ele ganhou o prêmio Nobel de Economia muito tempo atrás com a teoria dos portfólios eficientes. O que diz isso aí? A quantidade de ativos que você precisa ter para ter o efeito da diversificação, reduzir seu risco. E ali uns 12 ativos já está de bom tamanho. Com 16 ativos, você já tem 94% do efeito da diversificação. Então, se aumentar a quantidade de ativos, você tem um ganho marginal, é muito pequeno.
Uhum.
Então, 12 ativos é uma quantidade bacana.
E
aí, como é que você divide? 4 setores, 3 em cada um. Só que aqui você vai ter muito mais fundo de tijolo do que fundo de papel, fundo que investe em imóvel físico do que fundo que investe em renda fixa imobiliária. O que você pode fazer? Você pode equilibrar isso no financeiro que você vai colocar. Ah, eu vou botar R$1.000, 500 só para tijolo e 500 só para renda fixa imobiliária. E aí você não precisa ter só 3, você pode ter de repente 5 desses outros de renda fixa imobiliária. Ah, mas qual que eu escolho? Escolhe os maiores de cada setor. Pega lá, quem tem, pode usar rankings como o Clube FI, quem não conhece, entra lá, clubefi.com.br, é o maior portal de fundos imobiliários do Brasil, que tem maiores informações, e eu sou sócio lá também.
Legal.
Então, vamos fazer um jabá.
Fazer um jabá,
mas é o melhor de todos e é o mais completo. Isso aí tem mais de 300 mil usuários, 350 mil usuários, porque é realmente o melhor. E aí você pode fazer um ranking pelo patrimônio líquido, que é o que tem dentro do fundo, o tamanho do somatório dos imóveis, dos investimentos que tem ali. E aí você pega os 3 maiores de cada setor. Ah, você vai pegar as melhores oportunidades? Não.
Porque você pode pagar caro até, né?
Você vai pegar os mais baratos? Não. Mas dificilmente vai dar problema.
Uhum.
Porque você vai pegar os fundos da Kinea, que são do Itaú, você vai pegar da Reding Grifo, que era do Credit Suisse, comprou, o Pátria comprou. Você vai pegar os grandes. E um fundo grande não dá B.O. Entendi. Não dá esses BOs, entendeu?
Entendi.
Então, você vai pegar a super carteira que vai supervalorizar? Provavelmente não. Mas vai dar um super problema? Também não.
Uhum.
E fundo imobiliário é um negócio mais estável para você investir com mais tranquilidade. Não é para você ter solavanco. Eu tenho muito investimento em fundo imobiliário e para mim é a parte conservadora da carteira.
Uhum.
Vai valorizar um pouquinho, vai subir um pouquinho. Vai, cara, não é para você correr risco.
Eu comprei muito pensando no retorno mesmo,
o dividendo.
Mensal ali.
Esse é um erro.
É?
É, porque você olha o que paga mais. E o que paga mais é o que tem maior risco.
Perfeito.
E aí você quebra a cara. Porque uma hora a conta feia, né?
Entendi.
Uma hora você vai pagar essa conta.
E com quanto que o pessoal consegue, quem quiser entrar nesse mundo?
Eu sou uma pessoa que preza muito pelo acesso. Eu quero dar acesso, eu quero ajudar as pessoas. E aí eu criei uma carteira de R$50 em ações, que com R$50 você consegue investir em ações.
Reais?
E com R$50 em fundos imobiliários. Fundo imobiliário ainda é um problema porque eu não tenho uma diversificação muito grande, uma diversidade muito grande de opções, porque a maioria dos fundos está entre R$100 e R$200 cada cota.
Uhum.
E aí, para você fazer uma diversificação com 5 fundos de R$100, você vai precisar de R$500. Mas existem alguns fundos que são ok e que você consegue comprar, todos eles custando mais ou menos R$10, e que você consegue comprar 5 com R$50. Então, com R$50, você consegue começar a investir e já no mês seguinte receber dividendos.
A própria Itaú é 9, 10, 8, fica Itaúsa. Variando. Itaúsa, fica variando ali. Aí o
é a minha maior 28, posição, 30. É a ação que eu mais gosto.
Na questão do fundo imobiliário, por exemplo, na questão da parte logística, como a gente trabalha nisso, né, na parte de seguros, às vezes eu fico um pouco com receio, porque...
Assim, mas você acha que vai acabar a logística?
Não, a logística não, mas... Então, é isso que eu te perguntar. A gente vê muitos sinistros ocorrendo, né? Principalmente incêndio, em galpão,
e
esse tipo de coisa.
E para isso existe uma coisa chamada...
Seguro. Então, isso não afeta de uma certa forma?
Mas se mudam, né? Seguro. Tem continuidade.
Quem que recebe o prêmio do seguro?
É o segurado, que é o do...
Que é o fundo imobiliário. E aí tem uma outra coisa importante. Aí... Entendeu?
É pra isso que você trabalha, pra seguro.
Você trabalha pra eu ganhar dinheiro, é pra isso.
Pô, vamos dividir pouco dessa fatia aí, né, meu?
O que que acontece? Tem outro princípio muito importante dos fundos imobiliários. Você pensa assim, o galpão pegou fogo. Quantos galpões tem daquele fundo imobiliário? Sei lá, 10, 15?
Uhum.
E aí eu falei pra você ter 3 fundos imobiliários. Aí você pensa que em cada um deles tem 15 galpões. Vezes 3 dá 45 galpões.
Uhum.
Todos eles vão pegar fogo ao mesmo tempo?
Não.
Se eles estão em estados diferentes? Pensa assim, pô, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu digo assim, a catástrofe completa para os fundos imobiliários, onde todo o seu patrimônio iria acabar, de fundos de tijolo, é se a gente tiver uma tempestade de meteoros igual a que extinguiu os dinossauros. Porque aí vai ter meteoro em tudo quanto é lugar, vai destruir
não tem
tudo. Mas eu acho que aí, se isso acontecer, a menor das preocupações
vai
ser...
Nem a gente vai estar aqui. Não vai estar ninguém aqui.
E aí, porque você pensa assim, tem galpão no Rio de Janeiro. Puto, seguro, no Rio, violência, não sei o que. Mas tem um monte em São Paulo, em extrema, em Minas.
É diversificado.
Cara, entendeu? A
chance
de dar problema...
O segredo é diversificação em tudo, né?
É.
E até indo nesse, né? E qual que foi o próximo passo, né? As seguradoras. Até porque, assim, eu acompanho, né? E tem lá um vídeo que você fala que você não é muito adepto ao best, é mais adepto ao best, né? Que é banco, elétrica...
Na verdade, eu criei uma fórmula que eu chamo de o segredo para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Qual é o segredo? É bem
fórmula.
É A vezes ANC elevado a T. Tudo isso elevado a T. Putz, caraca, Mira, você complicou tudo. Não, é bem simples. Você vai ter que...
Dá pra colar?
Você vai ter que aportar, por isso A, então todos os meses você tem que colocar dinheiro. O dinheiro não cresce por si só,
pelo
que a gente falou mais cedo. Em ativos não cíclicos, o ANC é ativos não cíclicos. E o T é que você precisa fazer isso durante muito tempo.
Perfeito.
Porque você não vai ficar rico do dia pra noite, então você precisa de tempo. Tá bom, eu sei que eu tenho que colocar dinheiro, ativos não cíclicos e o tempo. Eu sei o que é colocar dinheiro, eu sei o que é tempo. O que são ativos não cíclicos? São aqueles que não sofrem com esses ciclos econômicos de alta e baixa de taxa de juros, com alta e baixa de preço de commodities, como petróleo, como minério de ferro, tudo isso. São empresas mais estáveis, são aquelas que conseguem repassar o custo da inflação para os seus produtos, são aquelas que naturalmente são de longo prazo, que são bancos, porque banco a gente vai... Você pode achar que o Itaú daqui a 20 anos pode não ser o maior, mas a gente vai precisar de banco.
Perfeito.
Ah, você, e ele está aí há tantos anos, o Banco do Brasil, trabalhei lá mais de 200 anos, então achar que daqui a 20 anos vai existir é meio difícil, né? Ah, o Nubank vai tomar o lugar do Itaú.
E o Itaú se adapta rápido às mudanças também, né?
Não é assim. Se fosse assim, o Itaú não tinha o IT lá com mais de 10 milhões de clientes lá no digital. O Itaú sabe jogar esse jogo.
Isso.
Mas aí você tem bancos, que são um setor extremamente seguro, eles ganham dinheiro emprestando dinheiro, e aí se a taxa está alta, o pessoal pega pouco, eles ganham dinheiro com tarifa, aumenta a tarifa. Eu sei porque eu vivi isso, tinha uma época que a taxa de juros estava alta, a meta de aumentar a tarifa das contas dos clientes, era a meta.
Uhum.
Era uma porcaria, era. Eu adorava isso, não. Tanto que eu pedi demissão do banco. Uhum. Não aguentei, porque não era o que eu gostava. Mas banco, depois você tem as seguradoras, que vocês podem falar tão bem quanto eu, que eu acho que é um extremamente seguro.
Uhum.
No Brasil ainda é muito incipiente, o brasileiro ainda não aderiu.
Conhece também,
né? Não aderiu ao seguro como deveria, porque todo mundo, eu falo assim, você precisa de um seguro de vida? Se você tivesse uma máquina de fazer dinheiro, você faria seguro? Tá, você é a sua máquina de fazer dinheiro, é você que faz o seu dinheiro. Você precisa de um seguro? Se a máquina precisa, você é mais importante que a máquina, você também precisa. Ah, você precisa de um seguro para o carro? Eu, por exemplo, usei seguro de carro acho que umas duas vezes na vida, em 20 anos. Então, para mim, não valeu a pena fazer seguro de carro. Agora, se eu tivesse um carro roubado no primeiro ano, super valeu a pena. Eu estou disposto a pagar o preço, a pagar o risco? Não, por isso que eu sempre faço seguro.
Uhum.
Então, o brasileiro precisa criar mais cultura de seguro. Então, existe uma oportunidade gigante para as seguradoras, e é um setor que... Quando o Brasil, quando a taxa de juros cai, as pessoas estão consumindo mais, as pessoas fazem mais seguro.
Uhum.
E quando a taxa de juros está alta, o que, que a seguradora pega? Ela pega todo o dinheiro que as pessoas pagaram lá pelos seus seguros e ela deixa investido. E se a taxa de juros está alta, esse dinheiro está rendendo bastante. Então ela tem uma receita financeira também muito boa. Então ela ganha na alta e ganha na baixa, é um setor... extremamente
tranquilo. Porque ela é obrigada, né? É extremamente regulada para fazer isso.
Ela não pode chegar, vou pegar o dinheiro do cliente e vou botar na bolsa de valores.
É.
Não pode fazer isso. Existe toda uma regulação, porque se o pessoal precisar do dinheiro, bateu de carro, não, deu perda total, precisa do dinheiro. É. O dinheiro está aqui, tem que estar lá disponível.
Isso.
E aí é tudo muito regulado, empresas perenes também. Depois de bancos e seguradoras, o que, que a gente tem? As elétricas. Por quê? Porque ninguém vai voltar a morar nas cavernas, né? Pelo menos eu não pretendo. Fogueira em vez de lâmpada não é, acho que não é a vibe de ninguém.
Uhum.
Não vai funcionar, então a gente vai precisar de eletricidade. Dentro da eletricidade eu gosto mais das transmissoras.
Tá bom.
Por
Metal
quê?
Gás, assim.
É, Transmissão Paulista, Taesa, porque você tem as geradoras de um lado, aquelas que têm as hidrelétricas, e do outro lado você tem a distribuidora. Aqui em São Paulo é a Enel, no Rio de Janeiro é a Light. Uhum. A distribuidora é quem tem os gatos, o furto, a fraude, esses problemas. As geradoras também são muito boas. Só que às vezes você tem problema lá de estiagem, falta de chuva.
Verdade.
E aí elas, se não chove, como é que ela vai vender energia?
Perfeito.
Verdade.
Ela não consegue gerar, como é que ela vai vender? A transmissora está no meio do caminho, só precisa que a torre fique em pé. Tá lá em pé, o cabo tá lá, ela ganha. Ela ganha.
Caderno aí, deixa eu começar a anotar.
Ela, coisas, cara. Ela ganha, vai ficar gravado.
Tá gravado.
É verdade.
Depois você assiste a nota.
É.
Aí você tem lá a disponibilidade, ela ganha, por isso se não cair a torre e não rebentar, o fio tá lá. Então, dentro do setor elétrico, as transmissoras são melhores. Eu gosto de Taesa e Transmissão Paulista. Você tem geradoras, e aí você tem empresas que têm vários segmentos. A Engie é uma empresa muito, muito boa. Sim. Eu gosto do setor elétrico, mas sim, eu tenho muitas empresas do setor elétrico. É um dos setores que eu mais gosto. E aí...
Empresas de energias renováveis... O que você acha?
A Engie não deixa de ser um...
A Engie é uma empresa muito voltada a isso. Tanto que ela vendeu a última usina que usava carvão lá no sul. Ela vendeu, não para ter lucro, ela se desfez para que todo o portfólio dela esteja voltado para energias renováveis ou energias limpas, como hidrelétrica, que é extremamente eficaz e limpo, né? Energia eólica... Ela não tem nada de carvão, de energia nuclear, nem nada disso.
Uhum.
É, voltado para esse segmento. E aí a gente tem bancos, seguradoras, elétricas e empresas de saneamento. Porque ninguém vai deixar de tomar banho e de ir no banheiro, entendeu? Então, é um outro setor que é regulado também. e que eles conseguem repassar a inflação para o preço e você tem que pagar, porque você não pode ficar sem água.
Agora, dentro das ações...
São os quatro setores. Esses são os setores que...
Dá uma diversificada nesses setores.
É, aí. E aí, mais uma vez, quatro setores. Pega três de cada um, tem 12 ações, pronto.
Boa. E dentro das seguradoras, por exemplo, eu estava até buscando hoje, de curiosidade, quantas as ações têm em bolsa. Né? Até o Eric mandou uma pergunta relacionada a isso. Que você tem o quê? Quatro, mais ou menos, seguradoras ali, né? Que é BB Seguridade...
Três, na verdade. Né? BB Seguridade, Porto Seguro e Caixa Seguridade.
Caixa Seguridade.
Tem a Wiz lá, mas ele é mais corretora.
É mais corretora. É. O Wiz e Alper tá mais na corretora, você não...
É, porque corretora não é seguradora, né?
Aí você
uma não... coisa é vender isso. Seguro, outra coisa é fazer seguro. São coisas bem diferentes.
Boa.
Boa.
E dentro do segmento de seguros... Você vê diferença, por exemplo, essas três estão mais focadas no varejo, né? Que eu acho que dá bastante volume. Porém, no mercado internacional, você vai achar seguradoras de grandes riscos.
Grandes riscos.
Enfim.
Ah, o IRBR no Brasil.
Ah, o IRB também, é verdade. É
uma seguradora.
Ah, falando de seguradora. IRB. Eu sempre comprava meus troquinhos do IRB. Sabe, sobrava 4 reais, eu comprava... Aí que subiu.
Mas isso depois que caiu, né?
Isso, depois que caiu. Aí eu comecei a comprar um monte, só que aí caiu de 4 para 1. Aí, enfim, aglutinou hoje. É. Aí ficou em 30, hoje já está em 40 e pouco.
Fez um implit, né? Juntou um monte de ação numa só.
E até por a gente ser do mercado, uma das coisas que eu sempre via, pô, quem tá por trás do IRB? Itaú, o Bradesco, é gente que não vai querer perder dinheiro. Uma hora talvez recupere. Por isso que eu fazia esses troquinhos lá.
E o problema do IRB
é uma forma de olhar, enfim.
É uma forma de olhar, sim, quem são os sócios. Só que tem um risco, né? Cielo vai fechar capital, o Banco do Brasil e o Bradesco deixaram cair, caiu, ficou tão barato que vou recomprar nesse preço aí lá embaixo.
Ah, entendeu? Entendi.
Essa questão de ter, só tem um sócio grande, você é minoritário, as ações em free float, que é em livre circulação na Bolsa de Valores, se é um percentual pequeno, tem esse risco. Uhum. Por exemplo, a VEG é uma empresa excelente, só que a maior parte está com os donos. Uma menor parte está no mercado. Existe um risco? Existe um risco.
Os donos estão ali, né?
É, porque de repente se a galera quiser recomprar e fechar o capital dela porque ela é uma empresa lucrativa, é um risco? É um risco. É uma excelente, uma baita empresa? Entendi. É uma baita empresa. Existe esse risco? Existe. É pequeno. Eu considero bem pequeno.
Mas você tem que analisar também o passado histórico, né? Assim como no seguro, assim... Tem que olhar muito para trás também, né?
Você olha um pouco para trás e um pouco para frente. Eu acho que olhar para frente é mais importante, só que é mais difícil.
E não dá para prever muitas coisas.
Não é que não dá para prever, porque a maioria das pessoas não se atenta às expectativas da economia. Qual a expectativa da economia? Se eu tenho corte de taxa de juros, é de incentivo ao crescimento econômico. Se a taxa de juros caiu muito, a partir de algum ponto ela vai começar a subir e aí eu vou ter uma retração econômica. As pessoas não se atentam tanto a isso aí, como não se atentam a essas questões de setores cíclicos e não cíclicos.
Entendi.
A maior... Você tem muita coisa na Bolsa que é cíclica, que é Petrobras, Vale, que é commodity, agrícola, tudo isso é cíclico. Só que as pessoas acabam comprando o que está na moda, o que está todo mundo falando.
Uhum.
Essas que eu falei que são mais conservadoras, as pessoas não ligam muito a... elétrica, saneamento, nunca está na mídia. E está lá, constantemente, no super bem.
E Klabin?
Klabin é uma empresa legal, eu gosto. A carteira de R$50 de ações que eu recomendei, que eu criei, há, sei lá, 2 anos atrás, e muita gente gosta, me segue por conta disso, porque ganhou dinheiro, né? Dá dinheiro. Uhum. Porque é baseado nessa
lógica.
Essa lógica simples. E super, eu ia falar que é idiota, mas assim, é simples. De empresas não cíclicas. E aí, Klabin, eu não digo que ela... É uma empresa cíclica, até é. Só que eu coloquei na carteira mais por conta da exposição ao dólar. Como ela é uma exportadora, ela está a favor do dólar. Se o dólar sobe, ela tende a receber um pouco mais. Mas, nessa composição, a empresa centenária gosta de ficar alavancada, provocar crescimento. Então, é uma empresa interessante. Mas... Porque eu ia botar 5, então eu botei 4 dos 4 setores que eu falei. E aí uma quinta eu botei para contrabalancear a Klabin.
Legal.
Entendi. E investimento em dólares, até comprar ações de empresas estrangeiras? O que você acha sobre isso?
Eu sou crítico ao investimento em dólar. E aí, eu
porque a gente imagina
verdade,
que é uma moeda forte ainda, né?
Mas isso tudo é uma besteira. Por que que tudo isso é uma besteira? Caramba, Mira, não é que eu não tô dizendo para não investir no exterior, são coisas separadas. Mas, infelizmente, virou modinha, as pessoas falam muito de dolarizar a sua carteira.
Isso,
o que é uma besteira. É uma besteira sem tamanho. Por que é uma besteira sem tamanho? Pensa assim, você tem 100 mil reais.
Uhum.
E aí você pega 10 mil reais e bota em dólar. Porque se a sua carteira caiu, o dólar sobe e você se protege. Então, pensa comigo, você tem 90 mil reais... E aqui você tem 10 mil reais em dólar.
Uhum.
Mas você botou 10 mil reais. Sua carteira cai 10%, ela cai de 90 para 81 mil reais. E aí essa parte em dólar tem que subir para compensar essa queda.
Uhum.
E aí tem que dobrar. O 10 tem que ir para 20, né? Porque aí com 81 vira 101, mais ou menos quase 100. Sim. Você volta a ter o valor, então você está protegido.
Uhum.
E aí se o dólar está 5 reais, ele tem que ir para 10 reais. Para 10 mil virar 20. E você acha que se o dólar for de 5 para 10 reais, a tua carteira vai cair 10%? Ela vai cair 60%.
Vai cair pra caramba aqui, né?
70%, 80%. Aí você fala, ah, não, então eu tenho que ter 70%, 80% em dólar. Aí não é dolarizar a carteira, é só investir lá fora. Você deve sim investir no exterior se o seu objetivo é investir em boas empresas e uma economia mais forte, com uma melhor perspectiva de crescimento. Isso num momento em que você acredita que a economia que você está investindo tem melhor perspectiva. E aí faz total sentido. Simplesmente dolarizar a carteira só porque é modinha, porque o influencer falou. Eu sou analista CNPI, eu sou um profissional do mercado financeiro. Eu tenho certificado nacional dos profissionais de investimento. Eu sou CNPI, o CNPI 1954 é o meu número de registro. Então eu posso falar sobre renda variável. A imensa maioria que está na internet não pode, nem sabe fazer conta, na verdade.
Uhum.
Então, investir no exterior faz sentido para investir em empresas ou numa economia que é muito forte. E aí faz total sentido. Você está querendo... É a mesma coisa que você investir numa empresa no Brasil que tem boa perspectiva de crescimento.
Uhum.
Você vai fazer a mesma coisa, só que em outro país. E beleza. Se você falar para mim que vai investir numa empresa nos Estados Unidos e que não tem nenhuma perspectiva de crescimento, você vai fazer isso? Não. Ah, então não é dolarizar a carteira. O que você tem que fazer é investir em boas empresas, mesmo que elas estejam em outro país.
Uhum.
Ou então, eu quero fazer uma reserva em dólar porque eu vou viajar para Disney. Tá bom, compra um ETF de renda fixa lá nos Estados Unidos, um bond, alguma coisa, mesmo porque está pagando muito bem. Lá, está pagando mais de 4% ao ano.
Uhum.
Faz sentido, você tem uma meta de viajar, você vai morar lá, faz total sentido. Mas não é, você não está querendo dolarizar a sua carteira, você não está querendo diversificar. Você tem um objetivo muito claro, e aí faz total sentido. Aleatoriamente, vou botar dólar na carteira porque eu acho que pode cair, não faz sentido porque você não fez nenhuma conta. É assim, é um simples achismo.
Até você comentou de ETF, veio uma pergunta aqui do Flávio, do Alimentos e Riqueza, boa noite, né, e tal. Como brasileiro não tem educação financeira e devido ao primeiro ciclo de geração de riqueza, qual a sua opinião sobre os ativos de ETF? Se você acha que vale a pena já no início você começar a investir?
Assim, particularmente eu não gosto de ETF no Brasil. A gente tem agora uma diversificação muito maior,
uhum.
Mas é muito mais... O ETF ele não paga dividendo. E aí você tem um problema, que os ETFs que investem em ações... Não, o problema não é nem que... com certeza, dividendo é a parte mais legal. Só que o que acontece? Como ele reinveste o dividendo, na hora que você vender, você vai pagar imposto de renda sobre a venda. E sobre aquele dividendo que foi reinvestido, e dividendo é isento de imposto de renda.
Uhum.
Entendeu?
Sim, sim.
Então, mas tem ETFs que pagam dividendo. O Nubank lançou um que paga dividendo. Mas esse que paga dividendo tem tributação sobre esse dividendo. Então, não é um dividendo isento. Então, você está matando uma das coisas mais legais da renda variável, que é o recebimento de dividendo isento de imposto de renda.
Mas não...
Para investir no ETF.
Um tempo atrás não teve uma discussão... Se não me engano, tá
sobre tributação dos dividendos.
Não
foi tributado até hoje. É uma pauta muito impopular. E por mais que isso vá gerar muita receita para o governo, é uma briga muito grande.
Falando que você
que o Guedes tentou vezes, e desistiu, o Haddad também meio que desistiu, porque você tem essa questão da bitributação. Isso. Ah, a empresa já é tributada, você vai tributar também o dividendo? Se você reduzir a tributação das empresas, faz sentido tributar o dividendo, porque a empresa... E nos Estados Unidos é assim, os dividendos são tributados.
Uhum.
Porque as empresas vão crescer muito mais,
uhum.
Você vai acabar ganhando mais dividendo com isso, então uhum. Ser tributado não seria um problema.
Uhum.
Claro que a economia inteira ia crescer mais, porque as empresas iam estar focadas só em crescimento e não pagamento de dividendos. É. E é o que acontece nos Estados Unidos. Lá o dividendo ele é percentualmente pequeno, se a gente comparar com o percentual que a gente ganha no Brasil. É muito menor. Só que lá todo mundo fala, ah, Apple cresceu pra caramba. Tudo lá, você só pensa em crescimento. Porque ninguém está pensando em dividendo, mesmo porque é tributado.
Uhum.
Tá?
Quem quer investir em empresas, por exemplo, nos Estados Unidos? Porque eu lembro que me ofertaram lá uma vez, Disney, Apple, lá atrás. Né? O brasileiro que está investindo no exterior nessas empresas, não dolarizar, mas investir numa empresa, ela é tributada também de acordo com as leis americanas?
É tributado lá fora. E aí quando você recebe aqui, ainda tem um desconto que vai de 3% a 5%, que é
tem
do
que
banco.
Bem
o IOF, né, para trazer esse diesel ou não?
O banco, porque você tem uma estrutura, a ação uhum. Ela está lá fora. Aqui você vai receber a BDR, se você estiver falando em BDR. Você, para receber, comprar uma BDR para receber esse dinheiro, você também tem esse custo. Ah, não, Mira, mas eu vou receber tudo lá fora. Vou ter conta lá fora, comprar ação lá fora e não aqui dentro. Vai ter o desconto lá fora. Você vai receber em dólar lá, mas já é descontado.
Uhum,
entendeu?
Uhum.
Então, depois, se você trouxer, você ainda paga o imposto de renda, porque agora não tem mais a isenção. Até R$35 mil, no ano passado você tinha isenção de lucros, mas agora não tem mais. O que você ganhar lá fora, teve lucro, não sei o quê, você vai pagar também.
E essas ações de... que nem comentou, né? A Apple tá tudo lá fora. Essas eletroeletrônicas gigantes. É um mercado que faz sentido?
É o mercado que faz sentido, né? É o mercado que mais cresceu, né? As maiores empresas. Microsoft, Apple, né? Nvidia agora com a inteligência artificial.
Tecnologia.
Empresa de tecnologia faz sentido. Qual é o problema? Que só dá para investir lá fora.
Entendi.
Aqui você não tem empresa de tecnologia.
Entendi. E falando, assim, agora partindo um pouco não só de ações, mas assim, e criptomoeda?
Cara, eu compro Bitcoin desde 2016 ou 2017.
É impossível. Eu lembro quando eu comecei a ver isso, estava pouco. Hoje...
Você me fala assim, quando cair eu vou...
Eu passei dois anos falando
que estava barato. Eu tenho zero... Quanto que é? Zero.
Eu tinha dois Bitcoins, acho que comprei o equivalente a mais um, e eu compro via ETF. Lá, Mira, você acabou de falar de ETF, mas ETF de Bitcoin não paga dividendo. Você está se expondo a um negócio que a única possibilidade é valorização, que é a característica do Bitcoin. Fazer isso via ETF é uma maneira de eu não precisar me preocupar com guarda do Bitcoin, aonde que eu vou guardar, se o hacker vai roubar, não sei o quê.
Uhum.
Eu compro lá e não pago corretagem, né? Porque você paga uma taxa para comprar e vender pelas exchanges, você sempre paga uma taxa para tirar de lá, para guardar, ou para comprar, você paga uma taxa. Quando eu estou comprando ETF no home broker, numa corretora que não paga corretagem, eu não pago nada. Uhum. Então, e eu não vou usar o Bitcoin para comprar cerveja, comida, pão, nem nada disso, só quero a valorização. Então, o ETF de Bitcoin me atende.
Mas está valendo investir? Porque eu lembro que uma época só estava caindo.
Né? E aí estava bem barato, né? Chegou a $15 mil. Não, agora que foi
agora
$68 mil.
Mas é impossível comprar. Você tem que comprar só um pedacinho, uma fração do negócio.
Não, depende do quanto dinheiro você tem. Se é $68 mil, você consegue comprar um Bitcoin. É. Mas o que acontece? O Bitcoin, eu gosto já há muito tempo, né? Eu fui muito reticente a comprar Bitcoin no início, porque eu trabalhava no Banco do Brasil, para mim era uma clara ferramenta de lavagem de dinheiro. Eu tinha as certificações de combate à lavagem de dinheiro, então eu entendo um pouco dos mecanismos, já fiz várias provinhas sobre isso. E para mim era um mecanismo muito claro.
Uhum.
Só que depois eu entendi que o real é o mecanismo que se usa para lavar dinheiro, o dólar se lava dinheiro, então não é a moeda, é a índole de quem está fazendo.
Perfeito.
Não tem jeito. E aí eu peguei e comecei a comprar Bitcoin. Só que eu comecei a comprar Bitcoin, ele custava tipo $1,000.
Ainda
$2,000. E aí eu comprei, mas agora quando tava $15 mil também valia a pena. E eu comprei. E aí quando sobe muito eu paro de comprar, e quando ele cai bastante eu volto a comprar. Gosto e acredito no futuro do Bitcoin, porque ele é escasso. Então, a gente vai ter mais ou menos daqui uns 40, 50 dias o halving, que é a redução pela metade da produção de Bitcoin. É uma característica da rede. Então, cada vez fica mais difícil de se produzir Bitcoin. Então, já é muito difícil, até que vai ser impossível, acho que daqui uns 100 e poucos anos, não vamos mais conseguir produzir. Só que a dificuldade na produção vai tornar ele escasso. Não precisa esperar daqui a 100 anos, quando não der mais para produzir, porque vai ficar cada vez muito, 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 muito difícil. Eles vão produzir cada vez menos. Mineradores lá, que ficam fazendo os processos na rede, vai ficar muito difícil. Então, cada vez mais escasso. Ele lançou lá nos Estados Unidos ETF de Bitcoin também. A demanda é cada vez maior. Isso é o que faz o preço dele crescer. A melhor técnica para você comprar Bitcoin. Ah, o Bitcoin subiu para caramba, mira, o que eu faço? Melhor coisa para Bitcoin e para qualquer outro ativo de valor que você acredita que vai valorizar no tempo é o DCA, Dollar Cost Average, que é o que? Todo mês compra um pouquinho. Que é o mesmo ANC que eu falei para você. Todo mês você compra um pouquinho ao longo do tempo. O A vezes ANC elevado a T, todo mês você compra um pouquinho ao longo do, sei lá, de anos. Essa é a melhor técnica para qualquer ativo. Ah, mira, mas está caro. Tá bom, e quando estiver barato, você também vai comprar. E vai comprar em alguns momentos mais caro e outros mais baratos. Ah, mas agora está caro para caramba, 68 mil dólares. Tá bom, e se ele tiver daqui a 2 anos 100 mil dólares, 68 é caro também ou barato? Ah. Não, mas é caro ou barato?
Ficou barato, né?
Ficou barato.
Entendeu? E você não, só que você não tem como adivinhar. Sim. Você acredita que vai valorizar. Então, todo mês você compra um pouquinho. A disciplina, ela é uma ferramenta mais importante do que a habilidade de escolher os melhores ativos. O disciplinado ganha do inteligente.
E fora... Desculpa, Rafa.
Vai.
E fora o Bitcoin, tem alguma outra criptomoeda que você acha? Que tem várias agora, né?
Agora não, desde sempre, né? Agora tem mais de 50 mil. Mas valeu. Quando eu comecei, devia ter acho que uns 3 mil moedas.
Caraca!
Eu perdi um Bitcoin nisso, sabia? Eu perdi um Bitcoin nessa ideia de diversificar. Eu tenho um monte de Stellar, um monte de Ripple que está lá andando de lado. O Bitcoin explodindo e andando de lado. Eu fui diversifiquei em várias moedas e um monte delas não andou. E eram projetos, são projetos interessantes. E toda a criptomoeda tem um projeto, assim, cripto mesmo, não estou falando de token, tem várias divisões. Mas criptomoeda está ligado geralmente a um projeto, tem muitos projetos interessantes. O problema é que nem sempre o negócio vai dar certo. E depois a minha experiência é o quê? Bitcoin e Ethereum são as melhores moedas. O mercado é isso aí.
Ethereum também subiu pra caramba.
Mas são essas aí. Porque a Ethereum tem uma rede que muita gente usa para desenvolver projetos e um monte de coisa. E o Bitcoin é a referência para todo mundo, é escasso. Tem uma série de características interessantes. As outras é muita loteria.
E o que você acha de opções para você proteger seu patrimônio?
Operar o mercado de opções?
É.
Adoro.
É?
Adoro.
Mas é para qualquer um, né?
Eu acho que o mercado de opções, de ações, é o último passo.
É.
Depois de você aprendeu tudo, aí você aprende o mercado de opções. Eu não sei se o último, talvez o penúltimo, que depois disso, só o day trade. Que é um negócio também bem complicado. Eu gosto,
muito
eu faço
louco.
Aula. Mas,
eu já perdi dinheiro.
Todo mundo já perdeu. Mas é um negócio bem lá para frente. Eu adoro o mercado de opções. Eu mostro para as pessoas. Eu faço operações. Por exemplo, eu estou numa operação de Bradesco agora. Eu fiz uma sigla em Bradesco. E se Bradesco subir um pouquinho, eu vou ganhar bastante dinheiro. E se cair, eu vou me defender, então não vou ter um risco tão grande. Eu fiz uma operação no passado em Vale, eu botei R$2.000, ganhei R$55.000 com opções de Vale. Acertei o movimento, acabou que foi um pouco melhor do que eu imaginava, mas eu ganhei dinheiro. E se desse errado, eu ia me defender igual o Bradesco. Se der errado, eu vou me defender e tá tudo bem. Só que entender a lógica matemática disso aí dá um pouquinho de trabalho. Mas você pode usar opções simplesmente para proteger a sua carteira. Você compra put lá e beleza, é como se fosse um seguro. Você pagou, tem a proteção durante aquele período, que é até o vencimento dessa opção, e se cair, você vai receber essa diferença. Então, você não precisa se preocupar.
E estratégia de holding familiar para você, até por questão de imposto,
é para rico, né?
É
uma coisa para rico, acho legal. Eu estou montando uma holding, mas você tem várias maneiras de fazer as coisas. Por exemplo, você pode montar um fundo para ter tudo ali dentro. A holding ela faz mais sentido, porque é um CNPJ, quando você tem outras empresas. porque fica mais fácil a sucessão patrimonial, porque é só transferir as cotas dessa empresa. Então, depende muito da composição familiar e patrimonial daquele grupo familiar. Mas é uma coisa para quem tem 10 milhões para cima.
Evitar espólio, disso, essas coisas. Assim.
É, na verdade, não é bem evitar. Mas se você tem um veículo, você não vai impactar a gestão daquela empresa, porque você tem um veículo. Esse veículo, essas cotas, é que vão ser distribuídas entre os herdeiros. Uhum. Mas não impacta o funcionamento das empresas, dos negócios, das coisas todas.
Uhum.
Entendeu? A ideia é essa. E, claro, você pode ter ali uma eficiência tributária, tem um monte de outras coisas, mas são soluções para quem tem muita grana. Entendeu? Eu tenho 100 mil reais, tenho 500 mil reais, está até 1 milhão de reais.
Não é para você.
Ah, tem 10 milhões de reais, 15 milhões para cima, aí faz sentido. Aí você pode monta um family office, monta um fundo, monta uma coisa. Existem estratégias muito interessantes. Monta uma holding, monta uma trust lá fora. Dá para fazer um monte de coisa, mas só para quem tem bastante grana.
Tem duas coisas que o mercado segurador faz bastante em termos de investimento, os funcionários, né? Que primeiro, é previdência, porque geralmente você bota um, a seguradora já bota um. Então...
Isso aí é um erro.
É porque...
Agora me...
Não, é porque a previdência... Você tem
não um... é um erro, é um pequeno problema.
Se amarra por um tempo.
Não, o problema não é esse, o problema é que, cara... Eu caí nessa história quando eu era funcionário do Banco do Brasil. Caramba, todo mundo, quando eu entrei, todo mundo falou, pô, cara, todo dinheiro que você coloca, o banco coloca a mesma coisa, então o seu lucro é 100%. Eu falei, porra, é verdade. Só que o banco coloca
até 100%. Agora eu achava isso.
Só que o banco coloca 100% do seu aporte.
Isso.
Não do saldo que está lá acumulado.
Perfeito. Perfeito.
E aquele saldo que está lá acumulado, quem está gerindo?
Não, eles estão gerindo, né?
É, bem ou mal. Não, mas está gerindo bem ou mal.
Esse é o ponto.
Depois de 10 anos, todo mês você paga, sei lá, 100 reais, 200 reais. Depois de 10 anos, você tem lá 500 mil reais. Se essa grana cai 10%, de repente aquela grana que o banco ganhou, botou lá...
Se tiver rendendo na faixa de 10, 12% ao ano, é um bom...
É, mas
depende do tempo que você vai ficar. Eu pedi demissão do Banco do Brasil com 6 anos, e aí toda a parte que o banco colocou, ele tirou. Tomou. Foi um péssimo negócio. Para mim foi péssimo. Eu teria investido muito melhor.
Uhum.
Depende muito das regras de saída.
Yeah.
Depende de como é a qualidade da gestão. Entendeu? Não é uma coisa assim, caramba, é a melhor coisa do mundo. Não é. Pode ser interessante, pode ser muito interessante, mas depende. Com a regra de saída. Tem várias empresas que você fica 5, 10 anos, você pega o valor todo e acabou. Uhum. Isso é muito legal. Tem outras que não, você tem que se aposentar lá.
A grande maioria varia de 3 a 5, né?
Mas aí pode ser, sim, interessante.
Numa diversificação, talvez, um pedaço, você talvez por uma segurança...
Na verdade, não.
É conservador, não é?
Na verdade, não. Porque você vai fazer a previdência não porque é uma segurança. Mas você vai fazer porque você tem um benefício, que lá a empresa está colocando o mesmo dinheiro. Você faria uma previdência como segurança... Se você está fazendo por conta própria, se está fazendo um VGBL por conta própria, aí você está pensando em sucessão patrimonial, que é imbatível, né? Porque em até 30 dias preencheu a papelada lá e acabou,
já foi
o beneficiário recebe. É. Acabou, não tem muito o que discutir. O dinheiro é dele, está lá, e as pessoas não entendem que plano de previdência não é investimento, é um plano. Então, você tem que estabelecer beneficiários, uma série de regras, o período que você vai ficar e um monte de coisa. E na previdência, uma outra coisa é não leve a previdência até o final e não converta a previdência em renda vitalícia ou renda por período. Nunca converta a previdência em renda. Nunca, nunca, nunca. O pessoal de previdência não gosta quando eu falo isso. Mas nunca converta a previdência em renda. Por quê? Porque você vai trocar aquele montante que você tinha, que você tem, por uma renda mensal.
Mensal, todo mês vai
acabar. Aí o que você faz?
Vai acabar uma...
Você pega esse dinheiro e compra fundos imobiliários, sei lá, que você vai ter o dinheiro e vai ter a renda.
Vai ter as duas coisas.
Eu não estou dizendo para não fazer plano de previdência. Plano de previdência é muito legal. PGBL, para você ter a redução do imposto de renda, nada se compara a isso. E o VGBL, para você fazer um plano de sucessão patrimonial. Às vezes você pode trocar um seguro. Ah, tem seguro de vida? Não tem, porque eu tenho, sei lá, 1 milhão na previdência. Então, aquilo que o seguro ia te dar, você já juntou na previdência.
É.
Então, atende. O plano de previdência é bacana, mas se você ficar pensando simplesmente no investimento, Se você pensa só em investimento, talvez não seja interessante. Você tem que pensar no plano de previdência, nos outros benefícios que ele dá.
O que eu penso muito na previdência é com cabeça meio que de seguro, porque, óbvio, tem a questão do IR, né, que já limpa, a questão da empresa tá, enfim, aportando junto. E principalmente, se Deus me livre e guarde, eu ficar desempregado, quanto que eu tenho ali para ir, né, me apropriando
talvez seja
aos poucos.
Uma reserva de emergência.
Mas focado em desemprego, entende?
O problema da previdência é que você resgatou só depois de 2 meses e
que começa
de novo, né?
Isso aí,
entendeu? Então,
não vamos ficar tanto tempo assim, né?
Mas assim, se der a dor de barriga, ele não conseguir.
Você não consegue sacar na hora.
Né? Você tem que, se for resgatar, você já se programa para resgatar o dinheiro de 2 meses, só depois de 2 meses pode resgatar.
Os primeiros 2 meses tem que estar ali no
FGTS.
Do governo
de emergência. Do Tesouro Selic.
Tesouro Selic. Tesouro Selic tem vários tipos também, né?
O Tesouro Direto é um programa da Bolsa de Valores com o Tesouro Nacional, que dá acesso ao pequeno investidor, e você tem vários títulos. Tesouro Selic é aquele que ele só cresce. Você não tem um decréscimo. Ele vai sempre crescendo. É o mais estável e seguro. Já os outros títulos, você tem títulos pré-fixados ou atrelados à inflação. Aí você tem com juros e sem juros semestral, que não vale a pena. Juros semestral é um negócio que não vale a pena. Você mata o efeito de juros sobre juros, né?
Uhum.
E, recentemente, o Tesouro Direto lançou o Educa Mais, o Renda Mais, que são títulos que vão pagar durante um período X uma renda. É como se fosse um plano de previdência, né? Inclusive, o Renda Mais, ele bate muito no plano de previdência em relação à renda.
Uhum.
E por quê? Porque você junta dinheiro durante 20 anos e depois ele vai te pagar... durante 20 anos, não. Ele vai te pagar durante 20 anos o valor que você juntou lá e aí você vai escolher o título de acordo com o vencimento. A partir do vencimento X, quando ele vencer, ele começa a te pagar durante 20 anos o que você acumulou lá. Juros mais o que você acumulou, ele paga e depois disso acabou o dinheiro. Existem diversos tipos de título. Todos são de renda fixa, no Tesouro Direto, mas cada um tem uma característica. Por exemplo, o pré-fixado vai te pagar uma taxa fixa durante todo aquele período. Vai te pagar assim, ele vai render. E lá no vencimento você recebe todo o dinheiro de volta corrigido por essa taxa.
Entendi.
Uma característica que as pessoas não se atentam muito para a renda fixa em geral, inclusive o Tesouro Direto, é a tal da marcação a mercado. Ou seja, se o risco do Brasil sobe ou cai, juros, bolsa, sobe ou cai, você tem flutuação no valor que você tem investido lá no Tesouro ou na renda fixa em geral. Mas se você levar até o vencimento, você recebe esse valor acordado sem nenhuma perda.
Por isso que falam que...
Só que a galera faz o quê? Ah, tá pagando muito, o título é para 2045, o IPCA 2045. Ah, vou investir porque a taxa é boa. Você vai precisar para quando? Ah, eu vou trocar de carro no que vem. Aí o negócio cai, você fica desesperado. Fala, cara, mas você investiu para 2045, um dinheiro que você vai precisar para ano que vem, tá completamente errado. O erro tá só nisso aí, as pessoas não sabem casar os prazos. Mas casando os prazos, aí a tendência é dar certo.
Hoje em dia, quem quer ser um pouco mais conservador, vale a pena botar, vai, só
50% do... Eu digo que você não é conservador. Ninguém é conservador, é arriscado. A sua meta é que vai dizer o que você é.
Uhum.
Porque ou você muda de meta ou você muda de perfil. Por exemplo, a sua meta é viajar para o Japão.
Uhum.
Beleza. E você tem medo de avião. Cara, ou você muda de meta e não vai para o Japão, vai para a Praia Grande, ou então você vai andar de avião, entendeu? Ah, eu sou conservador, mas você precisa juntar muito dinheiro. Você vai virar arriscado, vai virar arrojado, vai virar...
Só assim.
Porque senão você não vai atingir o seu objetivo. Ou então você muda de objetivo. Ah, não, eu sou muito conservador. Tá bom, então você muda de objetivo. Você ia construir a independência financeira em 10, você vai construir em 30.
Uhum.
Beleza, mudou, tá confortável, tudo bem. Eu não digo para você o que é certo e o que é errado. Você que diz qual é a sua expectativa. A única coisa é que você tem que ter consciência. Ser mais conservador significa que eu vou trabalhar mais 10 anos. Para você é um problema? Não, não é. Então tá tudo bem. Então você está confortável com isso. Eu tenho uma amiga no Rio que eu falei para ela, eu falei, cara, eu no seu lugar eu venderia essa casa que seu pai construiu e eu moraria de aluguel e investir esse dinheiro. Ela, mas eu não tenho essa coragem. Eu falei, não tem nenhum problema. Você só precisa saber que você vai trabalhar 20 anos a mais por conta dessa decisão. Você está confortável com isso? Ela falou, tô. Eu falei, cara, então
tudo certo.
Ninguém tem que criticar a sua vida por isso. Você tá com... O que não pode é... Passou 20 anos, ai, mas eu não sabia que se eu tivesse feito isso, e aí você vai viver se lamentando. Não, você tem que saber das possibilidades. Você escolheu a possibilidade que mais lhe agrada, tá tudo certo, ninguém fica chateado e você não fica infeliz.
Uhum. Hoje, desculpa.
Vai.
Não, é que eu ia falar, hoje em dia você tem os bancos, né, para investir, e você também tem muitas outras empresas que entraram, né?
Corretoras de valores.
Corretoras de valores. O que, na tua opinião, assim, Mira, vale mais a pena, assim?
Assim, eu sou conflitado para falar sobre isso. Eu tenho um escritório de assessoria ligado a uma corretora ligada ao BTG. Então, e eu trabalhei em banco, eu conheço os dois lados. O que acontece? Os bancos, eles têm os seus produtos financeiros.
Uhum.
E eles precisam sustentar uma rede muito grande de funcionários e de agências. As corretoras, elas surgiram da possibilidade de digitalização. Então, elas surgiram por meios digitais. Então, você faz tudo pelo aplicativo. Elas têm uma estrutura menor e mais enxuta. E, por isso, elas conseguem ter mais dinamismo. Além disso, de ter mais dinamismo, elas têm menores custos. Elas cobram taxas, de uma maneira geral, menores dos seus clientes, de nós clientes. E elas surgiram para dar acesso, porque elas são como boutiques de investimento. Elas pegam das várias opções de investimento que tem no mercado e oferecem aos seus clientes. O banco não. O banco, ele é dono dos produtos. Você vai no Itaú, é o CDB do Itaú. Você vai lá, é um fundo do Itaú. Tudo bem que agora o Itaú meio que, nos últimos acho que 1, 2 anos, ele começou a abrir para... um dos produtos de terceiros, que estava perdendo muito mercado.
Uhum.
As corretoras, elas naturalmente distribuem produtos de múltiplos emissores, e aí elas cresceram muito por conta de baixo custo, então você não paga nada ou paga muito pouco, diversificação de produtos que você tem à disposição. Então, acaba sendo um caminho muito interessante.
Uhum,
tá? A maioria das pessoas tem ido para esse caminho das corretoras, além de ser mais fácil de mexer, porque os bancos, os bancões, eles apanham para caramba. A galera não consegue desenvolver ferramenta fácil de usar.
Até eu estava ouvindo há um tempo atrás, na 89, lá o programa da Natália, que ela comentou pelo menos duas ou três, né, para você diversificar, comparar corretoras e tal, enfim.
Sim, eu uso só uma.
É
só uma porque dá menos dor de cabeça. Eu tenho conta, acho que eu já tive conta em quase todas.
É.
E aí me dá menos dor de cabeça.
É, muita coisa para administrar.
E deixa eu te perguntar uma coisa. Antes, só rapidinho, deixar um abraço aqui a algumas pessoas que estão acompanhando. Sim. A live. O Adal, pô, quanto tempo não te vejo, Adal? Gabriel Belmiro,
da hora.
Elton Leocádio, Silvia Gonçalves, Marcele, meu amor, tá aqui. Thiago Pereira, enfim. E a Cádia, que é nosso patrocinador no episódio de hoje, deixou uma mensagem aí também. Deixa eu te perguntar, até pelo nosso público ser de seguros também, e o segundo benefício que às vezes eles têm é o seguinte. Na época de bônus e tal, você tem a opção de receber isso em ações da empresa. Te confesso, minha experiência pessoal, eu sempre tive medo, porque normalmente isso está lá fora e tal, e eu não sei muito como acompanhar.
Você tem medo de onde está e não de que a empresa vai quebrar.
Não de que a empresa vai quebrar. E eu não sei muito como tratar isso no dia a dia. E eu acho que tem muita gente que talvez perca oportunidades em função disso também. O que você tem que falar para essa galera?
Não tem jeito. Você vai ter que procurar um agente em que você confie. Uhum. Tudo está baseado na confiança. Não tem muito para onde ir. E aí, vou investir lá fora. Mas você tem opções que são interessantes. O próprio BTG, onde eu tenho um escritório lá, Alten, tem a possibilidade de você investir no exterior pelo mesmo aplicativo que você investe no Brasil.
Legal.
Então, você consegue, e aí é um dos bancos mais... um dos maiores e mais sólidos aqui do Brasil, você tem essa possibilidade. O Itaú comprou a Avenue, então também é uma possibilidade, tudo bem que cobra corretagem, mas é uma possibilidade. Então você tem como investir no exterior através de canais que você conheça, ou então você pode procurar corretoras nos Estados Unidos que são muito grandes, entender como é que funciona esse mercado de corretoras lá fora, para você poder investir. Uhum. Não tem jeito. O conhecimento é que vai reduzir o medo que você tem a investir. Não tem.
E geralmente sempre tem descontos, né? Já quando você vai comprar da própria empresa, eles te dão ainda um preço abaixo do preço de mercado. Então...
O que é interessante, né? Você já compra mais barato que o preço de mercado.
É isso aí. Bom, alguma pergunta aí, pessoal? Quer mandar alguma aqui? Só repassando a pergunta, basicamente foi se existem alguma ETF que aglutina seguradoras de fora, mais ou menos.
Não, daqui.
Daqui.
Não, porque são três, né? E aí fica difícil. Existem alguns índices na Bolsa de Valores, só que os índices mais interessantes, você não tem um ETF com liquidez que você consiga negociar. Então, infelizmente, não tem. Talvez no futuro, é porque assim, como você só tem três empresas, é muito mais fácil você comprar a empresa. Compra a ação de cada uma, da Porto, da BB Seguridade e da Caixa Seguridade. Eu recomendei Caixa Seguridade quando estava R$6,20. Aí eu comprei a R$6,70, que eu tenho que esperar um prazo. E aí agora está R$14,00.
Bom, obrigado, Miriam. Obrigado muito. Para nós foi uma honra muito grande. Te agradeço demais toda a atenção que você deu para a gente.
Desde o início, né?
É, muito bacana. Obrigado mesmo.
Ah, eu que agradeço. É sempre importante falar sobre educação financeira. E quanto mais a gente fala, mais a gente precisa falar. Nunca vai ser suficiente. O país que é tão carente. Então, falar sobre isso é muito importante. Eu agradeço a vocês o espaço. E parabéns pela iniciativa. Então, a gente tem que falar muito sobre educação financeira sempre.
Obrigado, valeu, professor Mira. Quem quiser te seguir nas redes aí?
Professor Mira, @ Professor Mira no Instagram, Professor Mira no YouTube. YouTube e Instagram são minhas principais redes.
Boa, professor Mira. Pô, sensacional. Muito obrigado. Recados finais?
Bora. Pessoal, sempre lembrando, o InsurCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
É isso aí, galera. Não deixe de dar o like nesse vídeo, clicar no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também e se inscreva no canal.
Acesse o nosso site, estreamos hoje aí o site. Deixem seus comentários aí, o que vocês estão achando,
dá um feedback.
O que tá valendo aí.
É isso aí.
Beleza?
Valeu, galera.
Valeu, pessoal. Obrigado, professor. Até a próxima.
Beijo, abraço. Valeu.